真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, olha, se eu fosse você, eu acessava todos os dias. Porque sim, todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Inclusive, hoje já tem notícia fresquinha de uma rede dinamarquesa que chegou em Portugal e tá contratando.
Exatamente.
Então assim, ó, acesse o site vagaspelomundo.com.br. Porque...
E não é só vaga pra vendedor, hein, Claudinho?
Ah, não.
Tem vaga administrativa também.
Tem
muito
várias
legal.
Vagas, muita coisa boa no site. Inclusive, você pode navegar pelas abas do site, encontrar textos sobre viagens, sobre morar fora, dicas de carreira. Certo, Amandinha?
Certo.
E muitas vagas de emprego. Olha, around the world. Que é toda a galera aí, meu. Eita.
A galera. Olha, depois de muito tempo sem gravar o podcast, voltamos.
O último foi no dia 11 de abril. Estava olhando, fazendo o meu dever de casa.
É verdade. Quem não segue a gente no Instagram não viu, né? Mas a gente estava viajando.
Tava. A Europa.
Estávamos de férias e voltamos com tudo, né, Claudinho?
Voltamos. Saímos um pouquinho da rotina.
Estamos descansados. Ou não, mais cansados.
Não, é um cansaço diferente. Andamos o quê? 80 quilômetros?
Olha, por aí.
Olha aí! Alô.
Só no dia da Disney Paris foram mais de 20 mil passos, mais de 15 quilômetros.
Alô, galera!
A galera!
É, e o cheiro da virilha, meu! Ei. Mas a gente chega pra dizer também que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship. Se você, assim como a gente, foi viajar, vai viajar pro exterior, vai ficar fora do seu país de origem, né, onde você mora, e você não quer ficar sem internet, não quer ficar sem conexão, faz o seguinte, acessa o site America Ship. .com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Ship tem pra você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone, e também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Ship. Na hora de viajar, faz a ativação do chip e viaja tranquilo, com internet de alta velocidade, conexão super segura, e a gente recomenda America Ship. Segue também a America Ship no Instagram, que é @americashipoficial, e não esquece de acessar o site deles, que é americaship.com. Certo, Amandinha?
Certo!
E olha, depois de tanto tempo...
O pessoal tava perguntando já pra mim, Claudinho, se mudou nossa impressão de Paris.
Alô, mudou!
Eu não sei se a gente vai fazer um episódio só sobre isso.
Será?
Não sei.
Alô, galera!
Mas posso dizer que mudou. Mudou minha perspectiva, porque eu fui sem expectativas dessa
vez. Isso, o cara não leva a régua.
É, exatamente.
E aí, quando não tem régua, qualquer mar é tempestade.
Exatamente.
Olha aí, meu.
Eu já sabia o que eu ia encontrar, então eu já fui mais preparada pra... Cidade grande,
salames.
Bagunça, trânsito e tudo isso.
Exato.
Mas é claro que é uma cidade lindíssima. Pena que é muito cheia, né?
Muito cheia. E agora também a gente foi... O que que aconteceu? A gente... Posso dar um spoilerzinho?
Pode.
A gente foi pra Paris e aí eles estão se preparando pros Jogos Olímpicos.
Isso, tem muita rua fechada.
Junho, né? Então tem muita rua fechada, obra por tudo e tal. E o policiamento está reforçado. Por quê? Porque a chaleira ferveu aí, então os caras estão de olho, né? E aí ficou mais tranquilo pra quem tá fazendo turismo. Né? Então não tem aquela turma vendendo pulseirinha,
mas muito...
vendendo torrezinha, enchendo o saco do cara.
Mas dá um pouco de medo também, ao mesmo tempo, porque...
É, exército, é polícia,
o exército,
todo mundo na rua, né?
E muitas suspeitas, né, de coisas, então é muito perigoso.
A atenção tá redobrada.
Ruas fechadas, às vezes, né, por alguma suspeita, aí vem um monte de polícia, então
isso, a gente viu bastante polícia.
A gente ficou um pouco, assim, preocupado, ainda mais com um monte de criança que nós estávamos, né?
É, o cara fica em alerta, né? Mas foi muito legal, eu acho que também... Tirou um pouco aquela má impressão que a gente tinha. Porque eu acho que agora também, como a gente foi já sabendo como é que a turma, né? Há uma turma bem fodida. Então tu já chega sem expectativa de ser bem tratado. Então se os caras te tratam normal, já tá bom. Entende? Tu já vai ser grosso. O cara diz, bom dia, bonjour. Eu falo, bonjour, então tá bom.
É, mas o interior é completamente diferente.
Depois a gente foi pra... De Paris a gente foi pra Strasbourg.
De trem.
De trem. E aí muda tudo, né?
Muda tudo. Muda
queria mandar
tudo.
Um beijo especial. Posso mandar dois Pode. Beijos? Queria mandar um beijo muito, muito especial pra Janine e pro Maurício, que são dois queridos, dois amigos do coração e que nos receberam também. Obrigado de coração.
Obrigada, foi muito especial.
E eu
especial.
Sei que eles nos ouvem na academia, então capricha aí, corre, porque aqui, ó, a barriga da galera, meu. Eita, o gordinho.
Emagreceu, né, Claudinho?
Eu dei emagrecido. Eu emagreci, o cara é caminha mais que notícia ruim,
eu também,
anda por
eu
tudo.
Também. E... eu nem pesei ainda, mas com certeza eu emagreci muito.
É, exatamente. E aí... meu, mas foi uma viagem muito massa.
Foi muito massa.
E voltamos, e agora voltamos com o episódio 322.
Exatamente.
O que, que a gente vai falar hoje, Amandinha?
A vida é o drama. Não tente resolver os problemas da vida, por quê? Não tem como zerar o jogo, Claudinho.
Não tem.
Não tem
Porque
como.
Porque senão, sabe o que vai acontecer quando tu resolver todos os problemas? Você vai morrer, meu.
Você vai morrer, é verdade.
Conta
não
a história
pode.
Do teu avô.
Olha, o meu avô, ele faleceu com 52 anos. Dizem, né, a família, dizem por
nunca
aí...
Nunca bebeu?
Que
ah, não.
Foi no bar, jogando...
Olha aí, galera,
jogando
achei que era
canastra,
no culto, bicho.
Pagou cerveja antecipada.
Nunca foi disso. E... não, foi no dia que ele quitou o Fux, que ele tinha quitado o carro.
Não, foi da cerveja.
Foi da cerveja. Aí, por isso que eu te falo. Das duas, uma, ou tu não bebe cerveja ou sai sem pagar.
Ou não paga antecipado,
porque
exato.
Porque senão... você vai morrendo.
É. Eu acho que, assim, acho que as pessoas...
tô limpando o óculos, peraí.
Acho que as pessoas... não esfrega tanto, senão o papel vai arranhar o óculos.
Não, também não é um óculos claro. Da Barbie, né? Calma.
Eu acho que as pessoas, como a gente já falou em outros episódios, né? Esperam resolver a vida pra depois realizar os sonhos, realizar os projetos e as metas. E a vida não tem como resolver, porque a vida é o drama. Todos os dias a gente vai viver dramas, vai viver desafios, vai viver problemas, e conquistas, e alegrias, e tristezas, e felicidades. E isso é normal,
sim.
né? A gente não tá feliz sempre o tempo todo.
Ainda bem, né?
E ele não tá triste o tempo todo,
ainda bem,
né? Espero que ninguém esteja triste o tempo todo, senão tem que procurar ajuda. Porque assim, a gente acha que... ai, quando eu conseguir resolver aquilo tudo que eu tenho pra resolver, aí eu vou ser feliz, aí eu vou realizar meu sonho de ir pra Disney, aí eu vou fazer isso, aí eu vou morar fora, aí eu vou abrir minha empresa.
Lembrando que o sonho não era nosso, né? O sonho não era da Aninha, né?
Era da Aninha,
isso.
Claro,
mas
da nossa
a gente
filha.
Foi, mas é legal.
Exatamente.
É legal, é um
assim
encanto.
Como, assim como tem muitas pessoas que querem lançar livros e falam, ah, um dia eu lanço. Ou isso. Quer lançar um curso que tem muito pra dizer e falar, um dia eu lanço.
Yeah.
Ah, um dia eu faço isso, um dia eu faço aquilo, um dia eu trabalho por conta própria.
Um dia eu quero viajar só com meu marido, só com a minha esposa, só com minha família, né?
Exato. Pra, e aí esse dia, nunca chega.
Não.
Né?
Mas aí que tá, lembra quando a gente veio morar aqui, já se vão 10 anos, né? A gente, todo mundo diz, não, eu vou lá visitar vocês, fique tranquilo, logo que der, assim, eu vou lá visitar vocês. E a Amanda tinha uma amiga dela, que elas conversavam e tal, e aí daí passou o primeiro ano, né, o segundo ano, o terceiro ano, quarto ano, quinto ano, estamos no décimo ano, eles ainda não vieram. Por quê? Porque no primeiro ano eles estavam resolvendo um negócio que eles iam casar. Aí tem que resolver e tal, pra casar. Aí casou. Aí agora, o que aconteceu? Quando casou, dava pra vir, só que aí ele tinha um negócio do apartamento, então tinha que resolver um negócio do apartamento. Aí mudou de emprego, mudou de cidade, tinha que resolver, também tá complicado. Aí, não, agora deu tudo certo, passou 5 anos, agora resolveu, engravidou. Aí agora vai ter o bebê, então não é complicado. Então.
É, não
e
dá.
E o que eu quero dizer é que, assim, às vezes a gente vai... quando é uma coisa
adiando,
que eu até coloquei,
né?
no meu livro, tá, eu escrevi isso, que enquanto não for prioridade, não vai acontecer, ponto. Então, por exemplo, você quer aprender um novo idioma. Alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, não sei. Às vezes tem gente que quer aprender mandarim, não sei.
Claro.
Por que que é tão difícil aprender? Porque muitas vezes não é prioridade. Você tem que resolver tanta coisa no teu dia, na tua vida, na tua semana, no teu mês, que a última coisa que sobra é estudar o idioma. Então não é prioridade. E isso serve pra qualquer coisa. Por exemplo, você não tá feliz aí no seu emprego. Ah, quero mudar de emprego. Por que que você não muda de emprego? Não, né, vai procurar outro emprego e tal. Ah, mas é porque é muito difícil, porque não sei o quê, porque aqui... porque não é prioridade. Porque a hora que for prioridade, vai ser resolvido. Isso, cara, é uma coisa que eu escrevi isso no livro, por quê? Porque quando a gente... eu, né, acho que quando a gente começou a contar pra algum... depois que a gente acertou tudo que vinha morar fora, a gente começou a falar pras pessoas mais próximas que a gente ia morar fora, todo mundo fala, ah, não, eu também, porra, morro de vontade de morar fora. Nossa, eu morro de vontade, se eu puder eu vou e tal, não sei o quê. E passou 10 anos e a maioria não veio. Por quê? Porque não é prioridade. Você vai colocando coisas na frente, né? E onde você está, tudo conspira porque você vai ficando. Então, assim, você tá aí na sua cidade. Aí na empresa, daí agora eles te convidaram porque precisava de alguém, não sei o quê, daí te convida. Então, tu já tem mais um compromisso. Aí, tu tava ali caminhando, não sei o quê, conhece uma menina, um cara que era do Rotary, convidou, também quer participar do Rotary. Tá, ele tá participando mais do Rotary. Então, é mais uma coisa. Aí, na academia lá que você tá fazendo, precisava de alguém pra organizar as aulas de Zumba. Que é uma aula importante. E aí a Amanda foi pá. Não, a Amanda que organiza. Então assim, você tem 500 grupos no WhatsApp.
Vai te prendendo,
e você nunca sai. E o resumo é, Se tu, o dia que tu tá nos ouvindo aí, disser, eu vou morar fora, e isso for prioridade, vai acontecer.
É que eu acho que a gente pensa muito nos outros, né, Claudinho? E às vezes a gente tem que ser um pouco egoísta, pensar mais na gente e resolver primeiro o nosso problema. Porque se a gente ficar tentando resolver o problema dos outros, a gente não vive. Se a gente pegar as dores dos outros, não dá pra gente viver. Porque a gente já tem muitas dores próprias e muitos desafios, né? E eu acho que o maior deles é a nossa insegurança e o nosso medo. Porque muitas pessoas não acreditam nelas mesmas e têm medo de realizar algo. Principalmente quando é por conta própria. Ninguém mais vai saber. Eu vou realizar aquele sonho, né? Eu vou atrás do meu objetivo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Acreditar que você é capaz. Eu acho que a gente tinha... Eu tinha um pouco isso antes de morar fora. E eu pensava, será que eu sou boa o suficiente pra fazer um mestrado na Europa? Uhum. Será que eu vou dar conta de viver em outro país? Em resolver a burocracia sozinha? Em fazer tudo sozinho? E no fundo, a gente resolve, a gente dá conta, a gente lê, vai atrás, né? É importante que você tenha a mente muito aberta para buscar informação e ler muito sobre as informações do país novo que você deseja morar ou do sonho que você deseja fazer, né? Uhum. Ah, se é abrir uma empresa, se é começar algo novo, se é estudar um idioma para poder realizar o seu sonho.
Exato.
Né? Tem muitas pessoas que vêm morar em Portugal, por exemplo, e não falam nenhum outro idioma, né? E isso é complicado porque elas se sentem...
E no português ainda é maldizido.
Isso, daí, ainda sofre no português, exato. E aí é bem complicado porque elas não têm nem coragem de viajar para outro país da Europa por medo de se comunicar.
A Europa.
Né? Medo no aeroporto. Às vezes, alguns países, né, fora da União Europeia têm imigração.
Não, mas até, agora até quando
até
a gente for para
França,
França,
tá
eles estão
com controle de imigração nos aeroportos,
pede
né?
Pede documento da entrada.
Pede
não
documento
pedir,
e tal. Então, até por isso, muitas pessoas estão sendo deportadas, né? Quando vão com visto vencido ou com algum visto que não autorize sair de Portugal. Então, tá acontecendo muito isso na França, né, Claudinha?
A gente
sabe
viu,
de várias histórias.
Viu, aconteceu na nossa frente.
Exato. Então, tem muitas pessoas que têm medo, né, de mudar. E a vida é um movimento. A gente não pode ficar parado.
Sim.
A gente não pode pensar assim, ah, eu já sei tudo, já tá resolvido. Ah, eu já sei o idioma, já sei isso, já sei aquilo. Não. A gente tem que ter humildade pra reconhecer que a gente precisa sempre aprender.
Exato.
Sempre, sempre, sempre.
Mas sabe, Amandinha, que eu acho que também tu tava dizendo da gente não se sentir capaz e tal. Eu já falei aqui em outros episódios, o convite pra que você ouça, tem mais 321 além desse. Que é a questão também da gente não ser incentivado, né? A gente não é incentivado no Brasil a ser empreendedor. A gente não é incentivado a aprender coisas novas, a se desafiar, né? A gente é incentivado a fazer um concurso público e se acalmar. Esse é um incentivo, né?
E olha lá.
E aí também tem o seguinte, tem, por exemplo, tem, né, algumas pessoas que ninguém da família saiu do Brasil nunca. Então tu é o primeiro a sair. E aí tem aquilo de tu não ter a referência também, né? Porque eu não sei como fazer, porque eu vou ter que fazer sozinho pela primeira vez. Que foi no meu caso, por exemplo. Né? Família que eu digo da porta de casa pra dentro. Tem os primos aí perdidos no mundo e tal, mas
não
nem
tem
contato.
Né? Não tem
nem
contato.
Sei, né? E aí, então, fiz o caminho sozinho, né? E, claro, meus pais também já tinham ido morar fora, então eu já tinha muita base né, da questão de, ó, tem que ir atrás de visto, documento e tal, já sabia mais ou menos o caminho, né? Mas tem isso de quem não tem a referência e tem aquilo de quem tem a referência da comparação. Então o cara assim, ah, não, porque tem uma prima minha que mora não sei aonde que, pô, anda de Ferrari. Então você não pode ser menos do que isso, porque a galera já criou uma referência de sucesso na cabeça das pessoas.
Sim, vai para os Estados Unidos e tem que ficar rico, né?
Exato. Ou qualquer país, né? É. Só que também tem aquilo, né? De longe, todo mundo é normal, é santo, querido e bem-sucedido.
Bem-sucedido, aí, e quando... a grama do vizinho é sempre mais verde do que a tua.
Isso. Só que aí quando tu vai perto,
é sempre mais bonito.
Quando tu vai perto para ver, a grama é sintética.
É.
Né? Então, assim, exato. Às vezes é importante também a gente reconhecer que o percurso que a gente vai fazer... De, por exemplo, eu e a Mandinha, a gente já falou disso. Eu e a Mandinha somos casados, né? Somos casados, viemos pra cá com duas cachorrinhas. Ela tem o percurso migratório dela e eu tenho o meu. Mesmo que a gente more junto há 10 anos aqui em Portugal, divida todos os acontecimentos do dia a dia, né? O meu projeto é o projeto dela, o dela é o meu e assim a gente se ajuda. Só que, por exemplo, a Mandinha...
Cada um vai evoluir de uma forma diferente.
E cada um vai sentir o salame, de um jeito diferente, entendeu?
O drama da vida.
Exato, que é o que tu tá dizendo, né? Que a vida é o drama. Uhum. Só que tem pessoas que não entendem, né? Que a gente não tem como a gente estar feliz o tempo todo, nem triste o tempo todo, né? Que vão ter acontecimentos que vão te deixar super feliz, vão ter coisas que vão te acabar contigo, vão te destruir, e no outro dia a vida segue, e assim é a vida. Só que às vezes até nisso, eu acho que no Brasil, né? Falando, eu que sou brasileiro, a gente que é brasileiro, no Brasil a gente também não foi treinado pra isso, né? Eu acho. Uhum. Né? A gente é uma... uma geração.
Vai lá.
E, é, vai,
lá.
Vai, se der Deus.
Nasce como... e olha.
Nasce e brilha, né, bebê?
Vai lá.
Nasce e brilha, bebê.
É verdade.
É complicado. E por que eu tô dizendo isso? Porque a gente assiste muito seriadinhos, filme americano e tal, que desde pequenininho os piazinhos vão na frente de casa, vender limonada, uhum. E tem que fazer o brownie, não sei o quê. Tipo, a gente não tem porra disso. Eu não sei disso.
É, aí nas escolas as mães fazem bolo.
Teatro,
pra arrecadar dinheiro, pra isso, pra aquilo. E no Brasil parece que não, né? A gente não,
é feio, né?
Não se envolve.
Se fizer uma coisinha pra arrecadar dinheiro, tu tá pobre, né?
Exato.
Se teu filho é escoteiro, tá arrumando dinheiro pra ir pra Beto Carreiro, você é pobre, né? Por que não dá dinheiro pro guri?
É.
Né? Tipo, a gente tem umas barreiras, umas bobagens, assim. Eu acho que são umas bobagens.
Mas é um incentivo pra criança entender o valor do dinheiro e o valor do merecimento, né?
Uhum.
É, quando você dá uma tarefa pro seu filho ou tem algum grupo, assim, que ele participe, como um escoteiro, por exemplo, né? É, ele tem uma tarefa, ele tem uma missão e ele vai se sentir super realizado quando ele conseguir realizar aquilo.
É, o gordinho do Up. Piazinho, o escoteirinho do Up. Quem assistiu o filme Up, da Disney, é muito bom aquele filme.
É.
E o gordinho é escoteiro, lembra que ele tinha as tampinhas?
Sim, sim.
E ele queria, ele tinha que ajudar um velhinho. Era a última tampinha que ele tinha pra subir de lobinho, né? Que ele ia ser promovido.
Isso.
E ele... o filme é muito bom. E é louco por quê? Porque eu acho que a gente... Eu acho que... Eu falo como infelizmente, porque eu acho que a gente... Né? A gente já foi assim. Até eu lembro que um dia eu tava discutindo, conversando com um amigo meu sobre isso. Sobre o fato de... Ah, não. Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Né? Aquela coisa. Meu pai não queria que eu passasse pelo que ele passou. É aquele Instagram lá que mostra meu pai contando como ia pra escola. O cara com os materiais de escolar dentro de um saco de arroz, atravessando o rio, montanha, neve, tempestade e tal, né?
Uhum.
E aí eu tava conversando com ele sobre isso, eu falei assim, cara, mas tu já parou pra pensar que talvez o teu pai tenha sido e seja quem ele é, justamente porque ele passou por isso?
Uhum.
Porque eu percebo hoje que é o seguinte, as crianças não têm emoção, né? Tu já percebeu? Assim, a nossa filha, graças a Deus, é emocionadinha. Ela chorou lá na Disney, ficou emocionada, feliz da vida. E eu fico feliz, eu choro junto, né? Porque eu acho legal a pessoa emocionada. Tipo, a Ana, todo dia eu mando ela calar a boca, tipo, fala baixo de... Que ela chega nos lugares e... Ai, que lindo! Ana, calma aí. E aí... Sim. E por quê? Porque ela é emocionada.
Sim.
E eu não quero que ela perca essa emoção.
Não.
Porque eu acho que a vida de quem não é emocionada... A gente viu lá na Disney, né?
É.
As crianças chegam, porra, tá na frente do Mickey. E a criança fica ali olhando, tipo... Foda-se.
Uhum.
Olhando pro tablet. Eu, caralho, não, né? Entende? E eu acho que... A gente não pode, penso eu, né? Podar isso. Lembra que uma chargezinha que eu te mostrei? Que era uma... Era uma sala de aula, um desenho? Né? Era uma sala de aula, as crianças tinham umas mudinhas, assim, umas plantinhas com umas mudinhas na cabeça. E o professor é um machado. Então, assim, a vida tá sempre te podando, sempre te podando. Por exemplo, eu me considero uma pessoa antes e depois do doutorado.
Não tá te regando pra
não.
Você crescer, né?
Tipo, antes do doutorado eu era mais feliz, mais é graça, né? Mais é piadoca, mais inconveniente e tal. Agora eu já sou mais, tipo, não sei.
Sim,
porque,
sim.
Pô, 4 anos tomando rabo, o cara não pode falar nada.
Sendo
é um saco.
Enquadrado.
É, porra, 4 anos na cadeia, brabo. E aí é isso, eu acho que às vezes a gente também, não penso eu, talvez esteja errado, eu acho que tô, mas eu acho que a gente também tem que... É o filmezinho de ontem, do Zoológico, que a gente já assistiu.
Uhum.
Como é que é o nome do filme? Filme antigo, que é da produtora do Adam Sandler. Que o cara é zelador de zoológico.
É.
E aí ele beija uma tia, que é bonitona, gostosa, não sei o quê, magrinha, não sei o quê, é modelo, sei lá o quê. E ela quer que ele saia do zoológico e vá ser vendedor de carro pra ser rico, pra casar com ela e não sei o quê. E aí vai, e ele resolve fazer isso que ela quer.
Uhum.
E o cara, ela fala com ele não entende nada que ela tá falando, porque ela fala umas linguagens que ele não entende, porque ele não gosta daquilo. E tipo, o cara tá tentando se enquadrar na felicidade de alguém que tá dizendo que ele tem que ser assim pra ser feliz, entende?
Isso, ele tá tendo que mudar pra ser feliz. E aí no final ele descobre que ele não precisa mudar, né?
Não.
Porque ele tem que ser ele mesmo. Porque se a gente perde as nossas origens, nossa essência, né? Uma coisa é você querer evoluir, outra coisa é querer você querer ser outra pessoa, né? Pra entrar numa sociedade, para enquadrar em algum grupo.
Ou pra casar com alguém que quer.
Ou pra casar com alguém, exato.
Olha, eu não vou falar aqui, porque a Amanda sabe.
Ah.
Mas eu conheço que, por causa disso que a gente tá dizendo, acabou em tragédia.
Uhum.
Da pessoa querer que o outro, por exemplo, a Amanda me beijou e quer que eu seja o príncipe encantado lá. Ela beijou o sapo, né? Ela quer que eu seja o príncipe encantado. Eu já vi o fim dessas histórias com um amigo, pessoa próxima, de meu amigão.
Ruim,
né? De ser uma tragédia mesmo, né? Não, aqui não vou comentar, mas...
Eu acho que, Claudinho, a gente tem que casar com alguém...
Ou não, né?
Que a gente aceite quem a pessoa é do jeito que ela é. Não tente mudar nada nela. Porque as pessoas não mudam. E, assim, uma coisa é vocês quererem evoluir juntos, crescer, vocês vão mudar, né? Vão amadurecer. Mas você, mas você querer que a pessoa seja outra coisa, né? Ah, o estilo dela é outro, aí você quer que ela se veste de outro jeito. Isso. Você quer que ela seja outra pessoa, né? O Claudinho nunca vai ser um Mauricinho, né? Tipo, todo arrumadinho. De
como
sapato.
É que fala em Portugal?
Betinho.
Betinho.
De mocassim sem meia.
Não. Alô, galera!
O Claudinho mesmo nunca vai ser isso. O Claudinho nunca vai ser isso, uhum. Né? Então eu nunca tenho que tentar mudar ele.
Não, pode tentar, mas vai sofrer à toa aí.
Não dá. Não é, assim. É, porque ele não vai se reconhecer e ele não vai se ver feliz.
Ainda que depois que eu te beijei, eu, por exemplo, tomo banho todo dia, coisa que não era assim.
Graças a Deus, né?
É. Lavar o...
É
o
não, famoso... uma coisa é ser limpinho, outra coisa é querer mudar o estilo da pessoa totalmente, né? Uhum. Ou querer que ela frequente lugares... Porque você acha que ela vai evoluir na vida, vai ser melhor, não sei o quê. Só que tem lugares que ela não combinam com a pessoa, entende? Não, não bate no estilo de vida, não bate o pensamento, não bate os valores.
Será que eu tenho algum problema, hein? Agora tu tá falando aí, eu tô pensando nas coisas aqui.
Não,
porque,
não.
Que eu, tipo... Por exemplo, né, a turma aí mais chique e tal. Sempre que eu ia nessas coisas mais chiques, eu me sentia um peixe fora d'água, cara. Sabe? Não sei explicar, mas não sei lá.
Não, não é teu estilo, não é teu perfil.
Né? Ei, deu uns papos fodidos. A galera, porra, não dá, hein, meu. Ruim. Daí eu, não sei. Já, e não é por falta de oportunidade, eu não quis.
Aonde que você comeu melhor na sua vida? É na casa do rico ou na casa de alguém mais simples?
Ah, eu na vida inteira na casa dos meus amigos.
Exato. Simples, exato. Em frescura. Porque...
Toda vez que eu fui comer em casa de rico, eu saí com fome. Fui pro McDonald's depois.
Porque vai ter um panelão de feijão.
É, boy,
vai
assim.
Ter, né? Vai ter feijoada, vai ter churrasco. Vai
ah, não,
ter,
então, não. Tem miséria.
Né? E não tô dizendo que você não possa querer ser algo diferente ou querer... Ah, eu quero ter uma vida, uma casa melhor, uma vida melhor. Não é
não,
isso.
Não, é isso.
Não é isso. É você querer se enquadrar num lugar que não é seu.
Não, é que tu querer... Quer ver?
Agradar os outros, né?
Exato. Agradar essa que é a pressão outros. Que é difícil. Porque assim, ó, por exemplo... Isso era uma coisa que eu sentia muito na universidade, quando dava aula lá no Brasil... Que é assim, o papo dos professores, né, é que eles são muito seres evoluídos e que os alunos estão muito distantes deles, né? Então, assim, o aluno nunca tem... Ele não entende o papo, a conversa dos professores. Nós somos muito mais gostosos.
Como se os jovens que já estão no mercado de trabalho não tenham muito para ensinar do que os professores que já estão...
Que nunca trabalharam e são concursados há 40 anos.
Exato.
Exatamente.
Ou que não estão no mercado de trabalho já há muitos anos.
Exato.
Né? Exato.
E aí o papo é sempre assim, que os alunos é tipo um pessoal inferior, entendeu?
Uhum.
É uma coisa que tá falando do chimpanzé. Ah, não, porque o chimpanzé é lá no... E eu nunca gostei disso. Eu achava esse papo fodido. Tá, mas não é assim que funciona. E muito por isso. Por quê? Porque também a gente tava no mercado de trabalho, né, Mandinha? Com empresa e tal, e ia dar aula na universidade, e os alunos percebiam que o que eu falava não era teoria.
Era
só.
Prática. É.
Era alguém
o dia
que
a dia,
tinha o dia a dia do mercado.
Uhum.
Né? E eu lembro de uma história de um amigo nosso, conhecido nosso, que fez relações internacionais,
uhum.
Que é ou comércio exterior, alguma coisa assim, que faz negócio com empresa do mundo inteiro.
Isso.
E aí na universidade, os caras dizem, dessa aí, eles dizem que, por exemplo, não, porque quando você for fazer negócio com um japonês, você tem que fazer a saudação, não toca na mão, a etiqueta, não sei o quê. Aí quando você for fazer negócio com, sei lá, o Hong Kongonês, que é o tio de Hong Kong, é chinês, né? Sei lá, o que é. Você não pode apertar a mão, dar tapinha no ombro, não sei o quê. Você tem que ser uma coisa mais formal, blá, blá. Até quando é com o italiano, você tem que tomar cana com o cara e pescar, não sei o quê. Tem toda uma historinha que os caras contam de, tipo, pessoas que são mais ou menos...
Abertas.
Não sei se é aberto, mas é isso. E aí eu tava falando com ele disso, né? E ele falou assim, cara, nada a ver. Primeiro, daí eu escutei isso na aula e ele já tava no mercado de trabalho. Aí ele foi pra uma reunião, era uma empresa da China, da Ásia, sei lá, do Japão. Eu disse que ele, tipo, nada a ver. Os caras normal, conversando de boa,
uhum.
Não tem formalidade nenhuma. Tipo, tem o olá, bom dia, ó, temos que resolver isso e isso. E sai pra tomar uma cerveja e tá resolvido. Não tem aquele negócio do livro, entende?
Uhum.
Não, porque o japonês, não sei o quê, você não pode olhar pra ele não sei como, não sei o
uhum.
Tipo, não, entende? E às vezes eu acho que...
Dia a dia é diferente,
né? Exatamente, que a prática, né? Quem tem essa... Por isso que, por exemplo, tu quando fez teu MBA, tu adorou, né?
Uhum.
Porque era só gente que tava no mercado. Então
exato.
O cara te conta o que ele vive.
Exato.
Não é a teoria, é o livro. Não, porque no livro... Não
é,
sei o quê.
Por isso que eu acho que o MBA foi muito mais importante pra mim do que até o mestrado. Porque o mestrado é muito teórico, né? E o MBA
muito
é muito prático, né? Então, pra quem tá pensando em se especializar em alguma área, faça o MBA. Porque o MBA vai ter professores que estão no mercado de trabalho. Né? Não são professores que estão estudando livros, eles estão no mercado de trabalho.
Exatamente.
Então eles entendem sobre aquele assunto, né? Seja na área de gestão, seja na área
economia.
De relações internacionais, de comércio exterior, de marketing, né? De comunicação,
economia.
De economia. de finanças, é, o professor que tá no mercado de trabalho, né?
Ah, não, outra coisa.
Que tá dando aula de MBA, e às vezes o curso é muito mais rápido e mais barato que o mestrado.
Claro,
e
claro.
Você aprende muito mais, porque você tá aprendendo coisas práticas, exemplos, estudos de caso, coisas que aconteceram com eles e uhum. como que eles resolveram aquilo.
Exato. E até na área da comunicação, né, a gente vê isso, né?
Uhum. Porque,
por exemplo, tu tem uma aula com um professor que te dá, vamos dizer, sei lá, tu teve provavelmente no jornalismo algum professor que dava a sua aula, nunca entrou num jornal.
Uma redação, é.
E aí tu foi pra vida real, tu viu, tipo, não bate.
É diferente,
entende?
Né?
É diferente. Uhum. Porque o dia a dia também tem isso, né? É aquela que eu te mostrei dos arquitetos do desenho da praça. Que daí tem uma... Uhum. Eu não sei o nome disso. Tem a fotinho do projeto. Imagina um cara vai desenhar uma praça. Um arquiteto. Urbanismo, uhum. né? Arquiteto e urbanista, né?
Uhum.
E aí ele desenha a praça. E aí ele faz aqui. Não, vai ter um chafariz, não sei o quê. E as calçadas vão ser assim, assim, assado. Aí aparece como era o projeto. E depois de executado, por onde que as pessoas passam. Daí tu olha, tipo, tem um monte de caminho no meio do nada, assim, que as pessoas cortam o caminho.
Uhum.
Porque é isso.
Vai matando a grama, né?
Isso, é. Porque não era pra passar ali, mas as pessoas não vão dar a voltinha porque tu botou no projeto, entendeu? Uhum. Eu tenho pressa, minha vida, né? E eu acho que a gente, quando a gente vem morar fora, também acontece isso, né? Que a gente vai, acha que é um manual... Né, uma receita de bolo.
Exato.
Então você fala assim, não, primeiro...
A gente acha que é um percurso, né? Uma estrada. E quando a gente vai pegando vários atalhos, né? A gente vai passando por vários caminhos.
É porque a gente não tem controle, né?
Exato.
Do
vários
que vai
caminhos
acontecer,
diferentes.
Né?
E encontrando pessoas, né? No caminho.
Claro.
Boas ou ruins, né? Que a gente vai ter que filtrar isso, né? Ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida. Pessoas que vão cruzar na nossa vida. Algumas que vão ficar e algumas que vão partir. E algumas que a gente não quer ver nunca mais, né? E acontece bastante.
Acontece.
E isso vai nos influenciando bastante, porque a vida... Ela, a gente, né, nós somos seres sociáveis e a gente precisa de outras pessoas,
claro.
Né, pra viver e pra ser feliz. Não dá pra gente viver sozinhos, isolados, né, a gente precisa de outras pessoas.
Exato.
E é claro que quem vai morar sozinho muito afastado é porque passou por algum trauma e não aguenta mais ver ninguém, né? Mas tem uma história ali, por quê, né? Mas quando a gente tá numa sociedade, a gente tá principalmente num lugar novo, num novo país, a gente vai encontrar pessoas de várias... De várias histórias, de vários percursos, de vários lugares do mundo.
De vários dramas.
De vários dramas, né? E até eu vi uma frase muito boa, que é... Não adianta a gente regar só a árvore, né? As folhas da árvore. A gente tem que tratar as raízes quando a árvore tá doente.
Uhum.
E às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente pensa muito em cuidar do exterior... E esquece do interior, né? Do que a gente tá vivendo e dos nossos sentimentos, né? Pra uhum. viver essa vida nova. E às vezes, quando a gente tá passando por essas mudanças, a gente se questiona muito, né?
Sim.
Quem nós somos, pra onde nós estamos indo, quais são os nossos sonhos, qual que é o nosso futuro, será que eu vou por esse caminho, eu vou por aquele, será que eu pego a estrada de asfalto, o asfalto que é mais fácil, ou será que eu pego a estrada cheia de pedras e obstáculos pra gente cruzar, né, Claudinho?
Sim.
E a gente vai percebendo que ao longo da vida, né, ao longo desses meus 37 anos...
Olha aí, galera!
E 10 anos aqui no exterior, o percurso mais fácil não é a escolha certa,
exato.
Né? Eu vejo que hoje muitas pessoas falam assim, ah, mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse feito aquilo com 22 anos, com 18 anos, minha vida teria sido diferente e tal. Mas quais são as suas escolhas? Porque nós somos seres... conscientes, né?
Deveríamos ser, né? É o que nos dizem, né?
E a gente sabe que cada escolha vai ter uma consequência, uma reação, né? As nossas escolhas hoje a gente vai colher, né? No futuro, daqui a 5, 10 anos. E quais são as nossas escolhas hoje, né? Muitas pessoas optam em chegar do trabalho e ir direto pro sofá,
uhum.
né? Ou então, elas pensam, ah, se eu não preciso trabalhar, se eu tô ganhando algum dinheiro de alguém, ou do governo, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu avô, ou ganho uma herança, eu não preciso trabalhar.
Não.
Depois eu vejo quando acabar.
É.
Tá, e aí? né? As suas escolhas hoje
só
vão estar no seu futuro.
Dinheiro acaba.
Acaba, acaba. E a gente, às vezes, não. A gente pensa assim, ah, eu vou pegar o caminho mais fácil, que eu vou ser feliz no final. Tá. Primeiro que não existe um final, né? O trajeto é cheio de curvas.
Sinuoso.
Sinuoso, cheio de curvas. E que a gente precisa escolher o que vai ser melhor pro nosso futuro. E a gente sabe o que é melhor pro nosso futuro. Às vezes a gente quer fazer a escolha mais fácil. Por quê? A gente não quer a dor. A gente quer evitar a dor, quer evitar o sofrimento. Só que não adianta, né? Porque lá depois de tudo que você passou, você vai ver, realmente, eu devia ter pego aquela estrada.
E não é, sabe o que é também, Mandy? Eu acho que tem uma coisa importante a gente ter em consideração, que a gente vive num tempo em que a gente é muito imediatista, né? Então a gente quer, por exemplo, quero chegar e comer, não quero chegar e esperar.
Sim,
né?
Então, eu quero aprender francês em um dia.
Isso, então eu baixo o Duolingo e acho que em uma semana eu tô fluente. É. Né? E a gente foi, tá sendo, né? Porque a vida é essa, tu liga a televisão, é 1 milhão de notícias, é tudo ao mesmo tempo, tá, rádio, é sempre te acelerando. A gente acha que tudo tem que ser rápido. E no nosso tempo. Só que as coisas não acontecem no nosso tempo. Uhum. Né? Porque por mais que você ainda não tenha passado por essa situação, você está nos ouvindo aí e acha que as coisas vão acontecer no seu tempo, quando você for morar fora, você vai ver que você vai dar entrada nos documentos, pedir tudo certinho, e aí, meu irmão, é esperar. Não é no teu tempo. É no tempo que é pra andar o troço. Uhum. Pode demorar mais, menos, mas não é no teu tempo. E eu acho que eu levei sempre fui muito de querer resolver as coisas, e aí você vem morar fora. Quando você entende que não depende de ti pra resolver, cara, ou tu se acalma ou tu vai infartar sozinho. Porque tu não vai, por exemplo, nem a gente tá em Portugal. Portugal é um país que eu já falei pra Amanda. Não é um país pra você ter pressa. Pra
igual,
nada.
Igual a Itália, né? Burocrático.
É. Não, não só isso. Por exemplo, vou sair de casa que eu tenho que ir no centro e eu saí atrasado. Tipo, cara, vai atrasado, com calma, porque assim, o pessoal dirige eterno domingo. Todo mundo tranquilo, com calma. Tipo, a tua pressa não é a do resto do país. E tu vai infartar sozinho. Entende? Porque ninguém. Tu não vai infartar o país inteiro. As pessoas vão continuar de boa. E aí, eu acho que esse imediatismo nos atrapalha, principalmente quando a gente pensa a longo prazo, nos próximos 5, 10, 15 anos. Como a gente é muito imediatista, a gente não planeja lá pra frente. Primeiro que a gente acha que nunca vai ficar velho. Eu acho que isso é nosso.
Sim.
Né? Ninguém acha que vai ficar velho. Uhum. A gente olha o velhinho na rua e acha, ah, coitado. Né? Tipo, uhum. Mal a gente sabe daqui 20, 30 anos é a gente, né?
É.
Então a gente acha que nunca vai ficar velho. Tem até aquela música que eu gosto muito da Vera Louca, né?
Uhum.
Que é dos nossos pais, né? A gente acha que nunca vai ficar velho, que nós seremos sempre jovens, que os nossos filhos vão querer estar sempre perto da gente, né? Que a gente vai estar sempre bonito,
uhum.
Né? Sempre com vontade de beber, disponível, louco pra fazer festa. Tipo, a gente não, né? A gente sempre coloca no outro isso.
Uhum.
Sabe que isso na saúde também existe, né? Uhum. Na área médica, essa questão de prevenção, por exemplo, de AIDS, né? De HIV. E aí os caras, tipo, existe. Por que que nunca acaba o plano de ensinar as pessoas a se proteger disso? Porque as pessoas acham que nunca é com elas. Ela é que nem beber e dirigir. Tipo, o cara acha, pode ver.
Não vai acontecer nada.
É, não. É. Quando eu bebo, aí que eu dirijo bem. E aí, não sei o quê. Tipo, a gente nunca acha que é com a gente. Uhum. A gente sempre acha que é com o outro. Né? Quando acontece um acidente.
Só que os seus reflexos ficam bem diferentes.
Não, claro. É. Mas a gente acha que a gente nunca vai passar por isso, né? É sempre com a família do outro.
Ou quem usa droga e dirige também,
isso,
né?
Isso, a gente acha que é sempre com o outro. Nunca é com a gente. Mas voltando, acho que esse imediatismo também. A gente acha que a gente... Como a gente vive hoje... E como a vida tá muito corrida e não sei o quê, a gente acha que a gente nunca vai ficar velho, que as coisas nunca vão, né? O tempo tá parado e a gente tá nesse drama eterno.
Um dia eu resolvo, né? Um dia acontece.
E também, Amandinha, pensando muito no que tu tá dizendo, eu acho que tem a ver com a questão da insegurança. A gente é, por natureza, né? O ser humano tá sempre buscando um lugar mais seguro. Isso é da nossa origem, né? A gente tá sempre em busca da caverna perfeita. Segura, com alimento abundante, com água potável próxima, né? Tirando que eu acho que o ser humano, uma vez eu escutei o Jô Soares falar isso, que eu acho que o ser humano é um dos poucos bichos que faz cocô na água que bebe, né?
É.
Você, né? Tipo, você não vê, eu acho que o hipopótamo também faz isso, mas o ser humano, de certeza, ele chega num lugar, vê que tem um rio no meio, a primeira coisa que você faz é cocô. Tipo, não no rio, né, querido? Você vai tomar água dali. Enfim. Mas, essa insegurança que a gente tanto luta, né? Tanto combate, que é a ideia de achar a caverna perfeita, tranquila e não sei o quê, isso faz com que a gente tenha medo da mudança. Também. Eu lembro que a gente passou por isso quando foi pra Inglaterra, né? Que a gente tinha vindo pra cá, aí meu, medo, como é que vai ser e tal. Chegou aqui e se acalmou. Aí 5 anos depois a gente mudou pra Inglaterra. Mesma coisa. Eu falei pra Amanda, meu Deus, tô me vendo, parece que eu tô voltando o Marmota Day.
Uhum.
Que a gente tá indo pra Inglaterra, tá morrendo de medo. Aí a gente foi, voltou e pensou, pô, por que que a gente tem medo, né? Uhum. Tipo, a mudança é um medo.
É, e agora nós fomos pra França, pra Alemanha e pra Suíça, né? Só conhecemos ali a primeira cidade da Suíça, na divisa com a França. E a gente conheceu muitas pessoas, né? E muitos portugueses que moram lá, né? E foram, muitos, sem falar o idioma, e foram desbravar, né? E hoje estão lá, já falam idioma, os filhos falam idioma fluente, às vezes nem falam português tão, né, tão bem. E a gente tem muito medo de tudo, né? Tem medo do desconhecido, medo do novo, medo do que vai enfrentar. Mas a gente esquece da nossa força, né?
Esquece.
É isso que é. A gente esquece da nossa força. E como... E até o Claudinho falou uma frase boa esses dias, que é da... Os tempos fáceis...
Não, não fui eu que falei isso.
É, ninguém, é, né? É, uma, é, mas tu repetiu, né?
Sim, sim, que tempos difíceis forjam, né? Fazem homens difíceis.
Fortes,
fortes,
né?
Fortes. Que vão, por conta de serem fortes, trazer tempos fáceis, que vão criar homens, né? Pessoas fracas.
Fracas.
E que vão originar tempos difíceis. Então é um ciclo que a gente vive. Hoje eu acho que a gente tá nessa fase, né? A gente é governado por pessoas fracas, homens fracos, que não tiveram desafios suficientes e que estão fazendo os tempos ficarem difíceis.
Exato.
O lado bom, o lado ruim disso é que os tempos serão difíceis. O lado bom disso é que esses tempos difíceis vão forjar homens e pessoas, seres humanos, fortes. Né? E aí, de novo, daqui 100 anos vão originar tempos fáceis, que vai criar uma geração de bunda mole, que vai criar tempos difíceis. É isso que...
É, porque quando a gente tá em abundância, quando tudo tá fácil, quando... quando
a gente não dá valor, né?
A gente não dá valor, né? A gente vê, a gente tem percebido muito isso aqui na Europa, né? Como... como os, como os conflitos influenciam a nossa vida, né? Como...
É que é muito perto, né?
É muito perto, né? Os conflitos influenciam a nossa vida, os custos e tudo isso. E até o medo, né? Quem tá mais próximo ainda da guerra e tal. Então, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Ah, que nosso tempo agora é de paz,
é,
pra sempre e tal. Mas não, né?
É porque não são valores absolutos, né? Eles, nunca é uma conquista que tá conquistada e acabou.
Acabou, é.
Que até vi um outro filho da, né, pessoa querida, um ditador, e ia acabar com tudo.
Isso.
Então, é importante também a eterna vigilância, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, assim, é o... Ah, se a gente hoje tem alguma liberdade, que eu acho que é bem pouca, mas que a gente tem, se tem alguma coisa ainda, é porque tem pessoas vigilantes.
Exato.
Porque a partir do momento que a gente larga, ah, não, tá tranquilo, tranquilo. Aqui ninguém dá bola e tal. Por exemplo, eu acho uma coisa interessante que a Inglaterra, quando a gente morou lá, eles têm uma coisa que é cultural, né? Que é da vizinhança segura. Então, toda rua tem uma plaquinha, né? Aqui a vizinhança é segura. Que é a fofoca, né? Então, entrou alguém estranho. Um liga pro outro, ó, tem alguém esquisito aí e tal.
Uhum.
E é um país que, relativamente, é que depende... É a aula de física do ensino médio, né? O que o professor dizia? Depende do ponto de referência. É, esse carro tá rápido ou devagar? Depende. Se ele tiver a 100 por hora e tu tiver a 90 numa motinho, não tá tão rápido. Agora, se ele tiver parado e passar um carro a 100 por hora do teu lado, é muito rápido.
É.
Depende da referência. Então, quando a gente compara com o Brasil...
Ou passar um trem bala 320 km por hora.
Ave Maria. Então, aí, só que se ele tiver parado, ele passa...
Nossa.
Só que se você tiver a 300, ele tá igual, né? Só passa um pouquinho mais rápido, então.
Exato.
Então depende da referência. E aí, quando a gente compara com o Brasil, é difícil. Porque se a gente falar assim, ah, falar de violência, falar Inglaterra, mas não tem como comparar.
Não tem como,
E aí, eu pensei nisso aquela vez que a gente foi pro Uruguai. O Uruguai é um país pequenininho, tem 3 milhões de habitantes, e que é, obviamente, em relação ao Brasil, ponto de referência, é muito seguro.
Uhum.
E eu acho que é um dos países que tem mais arma per capita no mundo também. E aí... A gente foi pegar um táxi, e o táxi era um carrinho apertado. E por quê? Porque tinha uma cabine blindada do motorista. Falei, porra, mas é um país seguro, por que tem cabine blindada no táxi, né? Que tu entrega o dinheiro numa gavetinha, tu não pode falar com o tio, o vidro é grosso, tá lembra? Aí eu pensei, engraçado, né? Que é um país que é seguro, e todos os táxis têm cabine blindada. Aí o Brasil, que é uma várzea, os táxis não têm.
É.
É tipo, é o contrário, entendeu? Deveria ser, no Brasil deve ser tudo blindado.
E o Uber aceita dinheiro, né? Eu aceitava, não sei se
você
aceita.
Ah, você acha que aceita? Tipo, tu pode pagar Uber com dinheiro. Aí aqui em Portugal, que ninguém rouba ninguém, é tranquilo. Já foi mais, mas é
já
tranquilo.
Já foi mais tranquilo.
Tu não pode pagar Uber com dinheiro. Aí no Brasil, que é um Jesus...
Exato.
Tipo, eu não entendo essas coisas. Parece que é o contrário,
sentido,
invertido, né?
Não faz sentido.
Mas eu dizia isso por quê? Porque eu acho que quando
se a gente for tentar encontrar o sentido...
Ah, não.
A gente fica louco.
Você vai morrer... Não, não tem como.
A gente fica louco. Não tem como compreender certas coisas. Não, não dá. É. Né?
Não, é, não tem. É, mas é, porque aí, principalmente quando tu viaja.
É.
Né?
Quando você faz comparações, né? Acho que quando a gente viaja, a gente explode a nossa cabeça, né? Meu Deus, que coisa nova. Quando você vai pra um lugar novo, né? E você tem que se desafiar, é muito bom. Porque aí você faz comparações, né? E aí você olha pra trás e vê... Né, as notícias do Brasil, ou coisas que você vivia no Brasil, e fala, meu
como,
Deus,
né?
Como? Como que eu vivia isso? Como que eu passava por isso? Como que as pessoas
e
passam por
isso?
E a
gente normaliza.
E a gente normaliza,
o absurdo.
Exato.
Isso é outra coisa, né? O ser humano, a gente tem muito disso, a gente acaba normalizando o absurdo.
Exato.
Aliás, eu gosto muito de história, a Mandinha sabe, eu, puta, já assisti todos os filmes que tu imaginar de guerra, gosto de joguinho de guerra, Segunda Guerra Mundial, aliás, por isso que eu acho que eu adorei tanto viajar lá pra Strasbourg, Colmar, lá que a gente foi.
É.
Cara, pra mim, eu tava jogando Battlefield, assim, tu
Battle
vem andando Battle, nas
Memória,
ruas, tu olha, não, filme. E aí, um filme de história, né?
É.
E aí, quando o Holocausto aconteceu, né, na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados dos aliados, né? Chegaram pra libertar as pessoas que sobraram nos campos de concentração, as pessoas estavam acostumadas, é isso.
Uhum.
Eu quero falar, mas tu come um pão por dia, cara? É, não, mas é isso mesmo, é isso. As pessoas acostumaram com aquilo. A gente acostuma com o absurdo, não sei se tá entendendo.
Claro.
A gente acha normal... Quer vou dar um exemplo? Vamos deixar a pessoa mais chateada, indignada? Por exemplo, a gente acha normal que tem que pagar IPTU.
Uhum.
É normal. Então, assim, você comprou a casa, pagou uma paulada de imposto, se lascou, se arrebentou, pagou. Comprou, é tua.
Uhum.
Aspas, né? Tua, entre aspas.
Se tu não pagou IPTU,
mas isso, todo ano você tem que pagar pra ter uma casa que você já pagou pra ter. Mas a gente acha normal, ninguém discute isso. Ninguém acha absurdo.
Sim.
Por exemplo, a questão de passaporte, visto, imigração, não sei o quê. A gente acha, a gente normaliza. É, tipo, é isso. Você vai viajar, você tem que ter um passaporte.
Tem que pagar
caro,
você tem
que ter um visto. Né? Você tem que chegar no país e explicar por que você tá entrando, não sei o quê. Você vai olhar as origens. Isso não foi sempre assim. Isso começou com Napoleão Bonaparte na França.
Uhum.
Ele que começou a instituir isso, questão de passaporte. Não existia passaporte. As pessoas viajavam porque viajavam. Tipo, é isso.
Uhum.
Mas a gente hoje acha que é normal. Então a gente acaba... Coisas absurdas, né? Não tô dizendo que ter um passaporte é absurdo, mas
uhum,
se tu olhar como era antes e olha como é hoje,
sim.
Soa como absurdo.
É, tem coisas que vão evoluindo pra melhor e tem coisas que vão evoluindo pra pior, né?
Cite 3.
Não vamos queimar aqui.
Pulando no lago de fogo!
Mas acho que todo mundo sabe, né? O que é certo e o que é errado, né?
Às vezes.
Deveria.
Deveria.
Não, mas saber.
Aí que tá. Mas aí,
e sempre pensar assim, ó, eu acho que se colocar no lugar do outro. O que a outra
se fosse
pessoa,
comigo.
Se fosse comigo, ou o que a outra pessoa tá passando, eu gostaria que fosse comigo?
Posso dar um exemplo?
Pode.
Por exemplo, a nossa cachorrinha tá velha.
Uhum.
Então ela tem um olhinho ferrado, que tem um tumorzinho no olho. Véia, cachorro.
Catarata,
12 anos.
Coração.
Uma senhora. Aí entro com a cachorrinha embaixo do braço, num elevador. Aí a pessoa entra e fala, ela é cega de um olho?
É.
Aí dá vontade de perguntar, tipo, se fosse ao contrário, né? A pessoa com o cachorrinho velho dela, eu chegasse e falasse, ela é cega de um olho? Isso é legal?
Ou às vezes com uma pessoa que tem alguma deficiência, né? E a pessoa aponta ou fala, né? Pro outro, né? Pro pai ou pra mãe da criança.
É, o que ela tem na cara?
É.
Né? O cara escuta socorro.
Sim. É um absurdo,
é. Então,
é empatia, né?
É falta de noção, né?
É,
mas é que eu acho que o mundo também caminhou por onde caminha, porque a gente confiou muito na noção. Eu tenho uma pessoa que conheço que ele sempre diz isso. Ele me falou uma vez, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, nunca confie na sabedoria dos outros. Daquela coisa assim, não, eu vou passar aqui no cruzamento, porque ele sabe que ele tem que parar, né?
Uhum.
Tipo, melhor não confiar, entendeu? Então quando você confia muito, fala, não, eu sei que ele vai frear. Ele não vai frear,
uhum.
Entende? Porque a pessoa é cabeçuda. E eu acho que a gente entrou muito nesse automático também. Muito por conta desse imediatismo que eu falei antes, e de não entender, penso eu, não sei, talvez, né? Que a vida é esse drama. Então a gente acha que tudo vai se resolver. Então é só esperar que tu vai ver. Deixa que daqui a pouco, essa questão eles vão resolver. Vamos dizer, o aluguel aqui em Portugal tá caro.
E deixa pros outros.
Não, né? Mas o governo vai resolver. Mas me diz uma vez que o governo resolveu a tua vida, né? Entende? Então, assim, e eu acho que a gente é muito treinadinho pra ser ovelhinha, né? Então,
assim,
você não pode falar muito, você não pode reclamar muito, você não pode nada, porque alguém vai resolver. Chama niilismo o nome disso.
Uhum.
Que é alguém vai resolver. Por exemplo, lembra quando...
Quando a gente ia ficar muito conformado, né?
Com não, tudo, e quando, né? Quando a gente era pequeno... Eu tenho 41 anos, então assim, quando, né? Era criança, tinha os carros do ano, era Fusca, Chevette, Brasília, Opala, daí foi melhorando, mas
Monza.
Era Monza, Gol. O que aconteceu? Deu um acidente, o que a gente fazia? Ia lá e tirava as pessoas, mexia, puxava pra cá, puxava pra lá. Daí começou uma coisa de não põe a mão.
Uhum.
Não põe a mão, porque tu não é
pode
médico,
quebrar alguma coisa.
Tu vai terminar de matar. Isso é o que a gente escuta. Isso também não deixa de ser um treinamento pra gente, ó, não põe a mão. Você não sabe mexer, não põe a mão. Então hoje a gente é, eu vejo...
Não pode reagir também, assalto.
Não, isso, a gente é treinado. Ó, o cara vem te assaltar, se entrega tudo, não reage.
Sim.
Então, que merda é essa? Né? A gente é treinado pra ser gado, pra ser ovelhazinho.
Pra várias coisas.
E eu acho isso que hoje a gente tá colhendo os frutos disso, dessa geração. Porque a gente foi criado assim e tá criando os nossos filhos assim. Então assim, ah, sofreu um acidente, a pessoa tá engasgando ali, engolindo sangue, é só virar a cabeça dela pro lado. Não mete... A mão, porque tu não é médico.
É, que nem...
E a pessoa morre, tu pensa, caralho.
Que nem uma vez, né? A Marie era bebezinha, filhote, nossa cachorrinha. E eu levava elas, as duas cachorrinhas, assim, no meu colo.
Olhando a rua.
Olhando a rua. E a janela aberta. E
num carro.
Num carro. E um dia, a Marie pulou do carro, em movimento. A sorte que o Claudinho tava devagar.
E ela pulou, né? Ela não
pulou,
caiu, ela se
ela
jogou,
pulou,
então ela não caiu embaixo do carro.
Ela pulou. Então, não caiu, a roda não passou por cima dela, graças a Deus. E por sorte, né, por Deus, a pessoa de trás parou o carro e...
Desceu do carro na hora e pegou ela no colo.
Não, e parou o trânsito, pra ninguém passar por cima dela, né? E assim, muitas pessoas pensam, ah, eu não vou parar pra ajudar.
Não, que daí bate atrás de mim.
É, Só que tem pessoas que são anjos, né? Que salvam a vida de outras pessoas ou de outros animais.
Sim.
E se não existissem essas pessoas, né? O mundo seria bem pior. Se as pessoas que não resgatassem os cachorros que são abandonados, né? No lado da BR, né? Não existiriam tantas pessoas...
Se não tivesse pessoal da igreja pra dar comida pros mendigos,
exato,
aí, né? Como é que ia ser, né?
Exato. É. A gente viu até lá em Paris, né? Tem um bairro que a gente passou que tinha pessoas... com várias panelas, entregando refeições para pessoas necessitadas,
claro.
Pessoas carentes. E a gente pensa, isso não existe na Europa.
Existe. Por isso que, até quando a gente fala de religião, essas coisas assim, né? Que é um assunto que dá... Nossa, o pessoal se mata por causa dessa merda. Eu falo pra Amanda, assim, eu não critico nenhuma. Porque eu acho que o trabalho que... Cara, vai num lugar pobre pra você ver quem que tá lá ajudando a turma.
Uhum.
Vai lá. Não vou dizer. Vai lá ver. Vai lá ver quantos hospitais a igreja, qual as igrejas mantêm pelo mundo aí, quanta gente que eles ajudam.
Escolas.
Então, assim, é muito. É isso que tu disse. Eu acho que a gente foi. Eu não sei, cada vez mais eu acho que eu tô entrando em desespero. Acho que essa é a palavra. Não, é verdade, porque eu olho pro lado e eu acho que é a primeira. Eu acho não, tenho certeza. Que a gente é de uma geração, de uma época, em que a gente não sabe fazer nada. Você percebeu?
Uhum.
A gente não sabe fazer nada. Nada. Eu tava falando com um amigo meu sobre isso. Ele disse que ele mora no Brasil e que na empresa lá que ele trabalha entrou um venezuelano pra trabalhar. Uhum. Pediu um emprego lá e tá trabalhando. E ele estava com um monte de coisa. Tava com problema no portão, problema no ar-condicionado, tinha uns vazamentos. O cara arrumou tudo sem trocar as coisas. Não comprou peça nova, entendeu? Uhum. Ele mexeu no ar-condicionado e arrumou.
Uhum.
O portão, ele tirou o motor, arrumou.
Uhum.
Sem comprar nada, ele mexeu. E eu olho pra isso... Com certa inveja.
E tem gente que joga tudo fora.
Eu olho com certa inveja porque eu sou um, por exemplo, eu não sei fazer, tipo, muita coisa eu não sei fazer. Tipo, a máquina de lavar roupa tá vazando água. Tipo, como é que faz? Sabe, eu acho que a gente é de uma geração que a gente não tem, como é que é? Ofício. Acho que essa é a palavra. não tem ofício.
É.
Entende? Assim, o que que tu sabe fazer? A pergunta, o que que tu sabe fazer? Tu sabe olhar pro céu e se localizar? Ah, isso é uma bobagem. Tá, daí tu cai de avião no meio do nada.
Tu fica perdido na mata. Pra onde que tu
isso,
sai?
Começa a uivar, tu vira um lobinho, o que que faz? A gente não sabe, cara. A gente não
Agora
sabe.
Agora eu dei pro Claudio uma pulseira que tem bússola, né? Corda.
Salames.
E...
Apito.
E apito. Ó, já pode ir pro meio do mato. Já pode fazer uma trilha
não,
no meio do
mato.
Não,
mas isso é uma coisa que, graças a Deus, desde moleque, eu sempre gostei de uma coisa...
Acampar,
que, de orientação, azimutos, aqui. Eu sempre brinquei disso.
Saber fazer fogo.
Isso. Mas é, claro, a Ana não sabe, por exemplo.
Exato, nem
entende? Eu. Porque a gente mora na cidade, aí não sabe. Aí como é que... Ai, eu não sei.
Não sei fazer pão, não sabe fazer bolo.
Não,
vai na padaria, compra tudo. Compra tudo comida congelada. Não sabe fazer nada.
Exato.
Muitas pessoas não sabem fazer
nada. Aliás, sabe
nem
que tem.
Nem confitar um ovo.
Sabe que eu só adoro as teorias da conspiração, adoro.
Uhum.
E aí tem uns caras explicando isso que diz que, por exemplo, os caras agora estão construindo um monte de bunker aí pelo mundo e
sim,
tal. Faz da merda. Beleza. Aí, a história é a seguinte. Como é que tu faz pra sobreviver ao apocalipse? Tu tem que ter comida, água, estoque, coisa pra 6 meses de boia. 180
uhum.
dias.
Uhum.
Parece pouco, mas é muito. Por exemplo, a Amanda, o estoque de água aqui não dá. Eu compro pra 6 meses e em uma semana acaba, porque é um camelo.
É.
Tá. Mas, dizia eu, que a gente tem que ter estoque pra 180 dias de viver sem sair de casa.
Uhum.
Esse é o ideal. Remédio, água
enlatados,
e comida.
Enlatados, comidas
pronto.
Enlatadas.
Beleza. Sabe por quê? Porque depois de 180 dias do apocalipse, escuridão, sem água, sem luz, sem energia elétrica, sem poder sair de casa, 90% da população morreu.
Nossa. Só os fortes sobreviveram.
Não é só os fortes, a gente não sabe como que é viver sem água. Já ficou sem água, a gente ficou lá, lembra o Menal quando teve enchente?
Sim.
Ficou 15 dias sem água. Uhum. Cara, é um inferno. A gente não sabe. Por quê? Porque a gente não sabe como pega a água do rio, como é que trata.
Uhum.
E aí a gente vai beber água do rio e vai... E morrer.
E morrer.
Por quê? Porque tá sujo. Porque alguém fez cocô.
Uhum.
Entendeu? Na água. Então
sim.
Não pode. Aí por isso tem essas garrafas que filtram, não sei o quê, tal. Tem tipo, pum, pum, pum. E o que eu tô dizendo isso? Porque a gente é uma geração que não sabe fazer nada. A gente não sabe fazer nada. A gente se perde no centro. Se não tiver o Google, se eu acabar... Ó, pergunta, você que tá nos ouvindo. Acabou sua bateria do celular. Aí começa, sabe qual a música? Aí vem o desespero. Machucando o coração. Por quê? Porque o cara não sabe fazer nada.
É.
O cara não sabe onde ele tá, ele não sabe onde ele vai, ele não sabe olhar um mapa, nada. Pode ver.
Uhum.
A gente é uma geração de burro.
Aí a gente só anda com cartão, não tem dinheiro em espécie,
não tem.
Né, pra se virar.
Não, aí quando levanta o dinheiro no banco, o cara do banco te liga dizendo que o caixa eletrônico tá com um negócio pra roubar dado, cancela o teu cartão, só barreira.
É.
É um inferno.
É um inferno. E se tu estiver sozinho?
E morreu.
Na viagem?
Não,
é.
Tá morto.
Aí acaba a bateria do celular, e aí? Como é que
não paga mais nada, tá
é
fudido.
É.
Exato.
Ou não vê mapa, não vê nada.
Não, então, mas a gente... E cada vez mais, a gente não sabe onde a gente tá. A gente não sabe... Pode ver, é muito louco isso, né? E quanto mais a gente depende, eu acho que isso...
É, e quanto mais a gente viaja, eu acho, pra lugares diferentes, a gente aprende a se virar mais rápido, né?
Ah, lógico. Ah,
por exemplo, a gente chegou da Disney... É, a gente ficou até o final dos fogos, né? No final do... até 11h30 da noite na Disney. E foi correndo, né? Pra pegar o trem.
Que a gente achou que vinha mais um, era o último.
Que era o último trem. É, a gente
esperou até... Chegamos na hora,
conseguimos um lugar pra sentar, assim. Todo aquele parque saindo gigante, né? Um monte de gente saindo. E caminha pra chegar até o trem. Quando a gente sentou, conseguiu um lugar pra sentar. Começou a encher.
Das quatro crianças, três dormiram na hora.
Três dormiram na hora, é, exato. E aí... É, o trem saiu só meia-noite, né? Quando a gente chegou em Paris, no centro de Paris, já era meia-noite e 42. Ih. Já tinha fechado o metrô.
E morreu.
E aí, bateu o desespero, né? Muita gente lá perdida.
E aí tu olha no mapa, o hotel era pertinho, dava 4 km. Vai caminhar 4 km depois de andar o dia inteiro.
Não dá, com um monte de criança, à noite, perigoso. E aí...
Não, foi perigoso, que é longe, né?
É longe. Ah,
chega lá, tem que jogar o cu fora lá, morto.
Depois de caminhar 15 km da Disney.
Doía tudo.
Aí.
Eu nem sabia que eu tinha os músculos
que estavam me doendo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vou chamar um Uber, vou chamar um Bolt, qualquer coisa. Vamos lá, vamos subir, vamos pegar. Tem que ser rápido pra tomar as decisões.
Sim,
e
claro.
Saber se virar, né? É, o que, que eu vou fazer agora?
Exato.
Tá. Não dá pra ficar desesperado, com um monte de criança cansada, né? A gente tem que aprender a lidar com essas situações. E pai e mãe, sempre tem que ter lanchinho, água. A mochila tem que estar preparada.
Sempre tem uma maçã. Enfia a maçã na mão, tem uma
maçã.
Eu
vou fazer até um vídeo, Claudinho.
Um só.
Que eu acho que vai ser bem legal. Primeiro vai ser um vídeo dos preços da Disney, um pouco das atrações. É, que o Claudinho vai editar, né? Logo. Não vou prometer que é hoje, mas vai ter vídeo
Disney,
vai ter vídeo de Strasbourg, vai ter vídeo de... É, da Cidade da Bela e da Fera.
Isso, Rique Vir.
Mas eu vou fazer um vídeo sobre os erros e acertos da Disney. O que, que eu faria diferente?
Tá.
Indo pela primeira vez. Isso que eu tinha lido, vários blogs, tinha visto várias informações. É, baixei o aplicativo da Disney e tal, mas tinha várias coisas que eu aprendi lá na hora. Né? E eu vou repassar isso pra quem estivesse planejando pra ir pra um parque de
diversões. Conteúdo exclusivo pra assinante, quer dizer, pra dar... Não,
brincadeira. Quem sabe,
faz a...
Né? Porque tem coisas que a gente só aprende vivendo. Mas tem coisas que a gente pode se preparar. Né?
É, então. Mas às vezes também tem coisas que não... É, eu não sei. Eu sei lá. Às vezes tem... Porque, claro...
Tem decisões que tu vai tomar na hora. E exato. Podem ser certas ou erradas. Tanto numa viagem, quanto na vida, quanto... Né, morando fora, ou quanto na sua vida aí no Brasil. A gente tem muitos ouvintes que ainda estão no Brasil e sonham em morar fora algum dia. E a gente sempre fala, né? Não desista dos seus sonhos, não desista do planejamento, não desista antes de tentar, não conte pra ninguém os seus sonhos, porque sempre alguém vai jogar um balde de água fria nos seus sonhos, vai tentar desistir, né, fazer você desistir. E não ouça as outras pessoas. Por isso que nesse caso eu digo que a gente tem que ser egoísta, pra pensar na nossa vida e no nosso futuro. Mas enquanto sociedade, o que você puder fazer pra ajudar o próximo e ter empatia é muito importante.
Aí eu já sou de uma ideia que se tu não atrapalhar, já tá bom.
Exato, só que assim, eu digo de ser egoísta em pensar na sua vida pra realizar os seus sonhos e não acumular os problemas dos outros.
Mas eu acho que não é egoísmo, sabe, Mandinha? Eu acho que quem tá bem não enche o saco de ninguém.
Exato.
Isso é uma teoria que eu acho que eu vou tatuar em cima do meu rego. Quem tá bem não enche o saco de ninguém.
Exato.
Que é a história do avião. Quando você vai pegar o avião, o que que eles dizem? Ah, em casa, despressurização da cabine, não sei o que. As máscaras cairão do teto. Primeiro coloca em você, depois ajuda os outros. Por quê? Se tu morrer, não vai ajudar ninguém.
Exato.
Entende? Eu acho que muitas vezes a gente quer ajudar o mundo inteiro, só que a gente não tá bem. Entende? É. Se eu não tô bem, como é que eu vou ajudar os outros? Imagina um bombeiro vem te ajudar, vem, pegou fogo. Aí tu chama o bombeiro vem. Aí ele não dormiu direito, tá sem água, sem roupinha pra entrar no fogo, sem cilindro de oxigênio. Não tem a jaqueta, corta... Tá aí?
É.
Como é que é?
Uh-uh.
Entende? Então, eu acho que a gente... E aí, como que eu aplico isso na minha vida? Né? Na nossa vida? Eu acho que quando a gente entende que a gente vai passar por bons momentos, por maus momentos, que vai ter subida, vai ter descida, vai ter época boa ou época ruim, a gente se prepara. Se prepara pra época boa, porque também ferra a cabeça do cara na época boa. O cara, às vezes, fala... Esquece, né? Não tem aquela pessoa que era um liso, aí o cara se dá bem na vida e vira um bobo.
Uhum.
Ele esqueceu que ele era liso.
É, fica bobalhão, né?
É, tem muito artista que é assim. É. O cara saiu lá, cagava num balde, né?
Veio lá do fundo da
grota. Do fundo da grota. E aí ele se deu...
Cagava no balde.
Balde, limpava o cu com sabugo. O banheiro não era dentro de casa, o cara tinha que sair pra cagar. Aí ele dá bem na vida, bobalhão, ninguém aguenta.
Comia só polenta com banana, isso. Não tinha
comia
uma carne.
Comia pirão, farinha com água, e aí agora
depois
não.
Depois fica bobo.
Agora não tem quem aguente, enjoado. É. Né? E aí...
Não dá entrevista, não cumprimenta ninguém, não faz foto.
Bobalhão.
Não dá, né?
E aí, o que eu penso? Que eu acho que a gente tem que entender que esses momentos, né? Que pra gente aproveitar um momento de alegria, a gente tem que entender que não dura pra sempre.
Uhum.
Entende? Quando a gente foi lá pra Disney, a gente olhou tudo, pô... É um momento de alegria, mas aquilo vai acabar. Porque a vida tem, né? A vida precisa continuar.
Infelizmente, o dia só tem 24 horas.
Isso. E a vida é assim. É. Entende? E eu acho que quanto mais tempo a gente leva pra entender isso, mais tempo a gente sofre. Por quê? Porque a gente não entende o momento que a gente tá passando. Principalmente quando a gente tá triste. Se você tá nos ouvindo e tá num momento de tristeza, você não entende porque tá passando por esse momento. Por quê? Porque não aceita que a vida é o drama. Eu não aceito. Eu não quero aceitar que assim é a vida. É aquilo que eu te falo da regra do jogo. Né? Que quer jogar futebol? Você não pode pegar a bola com a mão. Ah, não, mas é que eu gosto de pegar a bola com a mão, bater. Então você vai jogar vôlei, handebol, outra coisa. Não é futebol. Ah, não, mas eu quero jogar futebol. Não vai dar certo, vai ser expulso, não vai jogar, ponto. Porque são as regras do jogo, entende? E eu acho que a gente, quando pensa na vida assim, e entende como que é, por isso que é mais importante do que entender o mundo é se entender quem é você. E aí volta no começo, quando eu disse pra ti que eu já passei vários lugares chiques, não sei o quê, e não me enquadrei. Por quê? Porque aquilo não é pra mim. Mas eu fui lá pra ver que não era pra mim. Eu não vou trabalhar nunca, isso aqui posso dizer pra ti e pra quem tá nos ouvindo. Eu jamais vou trabalhar na minha vida para ascender socialmente no sentido de vou entrar numa casta de gostoso.com porque eu não gosto, não quero. Uhum. Não vou trabalhar pra isso, vou trabalhar pra outra coisa, mas não pra isso. E eu conheço gente, inclusive a gente conhece muito bem, que conversaram uma vez contando, não, porque meu sonho é conseguir entrar nessa sociedade. Lembra? A gente ouviu isso. Eu olhei pra Amanda e falei,
ou
que bosta de sonho.
Ou casa com alguém pra entrar na sociedade. Aí quando chega lá, vê que não é nada daquilo que ela imaginava.
Que bosta de sonho. Porque daí tu vai deixar de ser tu. Exato. Pra estar sempre agradando os outros, achando que isso vai ter fim. E aquela história, quem quer agradar todo mundo?
Não agrada ninguém. Quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém.
É a questão de lidar, saber lidar com crítica. Ninguém vai estar feliz, satisfeito sempre. Tem gente que nos xinga. Estão xingando a Amanda aí porque ela não deu o contato de uma rede de alguém, das meninas que participaram aqui com a gente, não marcou o Instagram das meninas. O cara vem, porque não marcou o Instagram das meninas. Vai dormir, tchê, encheu o saco. Entende? Tem umas coisas que... umas bobagens.
É. Entende? E as pessoas não pedem com educação, né, as coisas, né? Cadê a informação? Cadê o link? Cadê? Eu quero uma vaga de emprego. Tá.
Mas
calma, gente. Bom dia, boa tarde, tudo bem?
Isso.
Com licença, por favor, com licença. Você poderia...
Olha, já dizia a falecida Clara, não tem modos.
As pessoas querem tudo, né? Rápido,
claro.
Rápido.
Quer resolver a vida dela. Ela tá com 50 anos e não resolveu a vida dela, mas quer que eu resolva.
E olha que engraçado, tem gente que vem e fala, quero o link da vaga, sendo que tá na legenda.
Não consegue, né, Boisés?
No Instagram, certo? Tá na legenda da foto. Tem o link na biografia, tem o link nos stories.
O link da Fabiola.
E aí eu vou ver quando a pessoa nem tá me seguindo.
Puta vida, meu. Olha, recadinho da galera.
A pessoa nem me segue
e tá vindo exigir.
E quer achar uma vaga no nosso site.
Nem é da família e quer pedir... Que é isso?
O mínimo é seguir, né? E ser educado. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Né? O mínimo. O mínimo. E obrigada, né?
Mas é porque
ou
isso...
obrigado.
Esse imediatismo faz isso. O cara tá com 40, 50, 60, 70 anos. Não resolveu a vida dele, quer que eu resolva pra ele. Que eu nem conheço. Eu quero a vaga. Parabéns, é tu e todo mundo.
Então, a gente já faz o trabalho de achar a vaga e divulgar pra vocês.
Né? Que é mais?
Esse é o nosso trabalho.
Quer que eu pegue pela mão e vá lá.
Até porque o dia só tem 24 horas e nós somos duas pessoas. Não tem como a gente...
Isso, e a minha filha é uma, né? Não é um milhão, né? Então, assim...
A gente dá informação. Ó, tá tudo ali, nos mínimos detalhes. É só você ali... preparar seu currículo e enviar.
Isso,
se precisar de ajuda, no currículo, pode contratar a minha assessoria, que eu desenvolvo o currículo em inglês, o currículo internacional.
Isso.
Né? Aí você manda um e-mail para vagaspelomundo@gmail.com. Né? Você precisa de ajuda para trabalhar no exterior, ou um trabalho remoto, ou uma vaga no Brasil, numa grande empresa.
Isso.
E você precisa de ajuda para fazer o seu currículo, você está tentando se candidatar e não está tendo resultado positivo. Então, tem que mudar. Né? Se você está fazendo a mesma coisa e não está dando resultado... Então,
não tem como, né?
É hora de mudar.
E aquela história, né? Eu vi esse fim de semana essa frase, achei muito maravilhosa, que a Janine me disse. Que tem aquela frase que diz, de graça nem injeção na testa, sabe por quê? Porque injeção na testa é Botox e custa dinheiro.
Muito.
Então...
muito dinheiro.
E dizer onde é que esse podcast é patrocinado? Sim, temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar desconectado, não quer ficar sem o seu podcast preferido, tem um vídeo no YouTube pra assistir, né? Tem o teu filho que precisa ver uma sériezinha pra se acalmar. Uhum. Às vezes acontece. Tem que ter internet, certo, Amandinha?
Certo.
Tem que estar agoniada aí pra falar.
Não.
Não, não tá?
Pra se inscrever no nosso canal também.
Ah, Leia, pô.
Vagas pelo mundo no YouTube.
Exato. Mas daí eu ia dizer depois, mas agora eu
quero
dizer também.
Já tá dito.
Se você for viajar pro exterior, tem que acessar o site americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino. E aí vê qual é o melhor chip que a Americaship tem pra você. Ou lá em casa. E aí, o que, que você vai fazer? Vai comprar o chip, pode pagar até 6 vezes. Tem cupom de desconto, que é Vagas pelo Mundo, certo?
Certo.
E tem o eSIM, que é o chip eletrônico da Americaship. Fez a compra, vai viajar, no dia da viagem vai estar ativado. E aí vai viajar com internet alta velocidade, conexão segura, poder olhar um mapa, certo? Pedir um Uber, dar uma olhadinha no Tinder, vai que, né? De repente ali, não sei.
Vai que.
Dizem. Eu nunca entrei no Tinder, a não ser jornalisticamente. Mas dizem,
quando a gente começou a namorar, não existia.
Parecia que tinha quebrado um garrafão de vinho, um caquedo.
É.
Diz que é um caquedo, mas às vezes o cara precisa. Então, americaship.com e segue Americaship no Instagram, que é @americashipoficial. E fazer o convite para que você sempre acesse o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. E também nos siga em todas as nossas redes sociais. Tem o Instagram, que é @vagaspelomundo, LinkedIn, Twitter, TikTok, meu.
Telegram,
tem tudo.
E segue, né, o nosso podcast, Partiu Morar Fora, na sua plataforma de streaming preferida, para receber as notificações de novos episódios.
Uhum.
E comenta sempre no Instagram o que você tá achando do podcast. Manda sugestões de temas pra gente, o que você gostaria de ouvir por aqui. Ou sugestões de entrevistados também que moram fora.
Exatamente.
E a gente quer saber sempre a sua opinião.
E se você quiser, se tem preguiça de ver as notícias, você pode também seguir a gente no Google News.
É verdade.
Você pode ir lá e se tornar um seguidor no Google News. Procura Vagas pelo Mundo no Google News e se inscreve lá pra ser seguidor, pra ativar a notificação, que aí quando a gente publica a matéria, aparece aí no seu celular pra você. Certo, Amandinha?
Exatamente.
Obrigado de coração pra você que nos ouve. A gente fica muito feliz e contente de desejar um excelente fim de semana. Hoje é feriado aqui em Portugal, 25 de abril. Revolução dos Cravos.
Isso, certo? Dia da Liberdade.
Dia da Liberdade. Então a gente quer agradecer você que nos ouve. Obrigado de coração. Semana que vem tem mais, certo?
Exato.
Um beijo grande, eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Um beijo grande e até semana que vem. Beijo! Beijo!